Este é um podcast Rádio Comercial.
Sinto. Do sinto quê? Saudades do tempo não passar. É, há sempre tempo, as pessoas acabam de trabalhar e estão sempre, antes de irem para casa, vão sempre beber uma cervejinha, assistir ao pôr do sol e depois é que vão para casa e conversam entre amigos. Eu sinto que o tempo ali parece que para. Raramente olho para o relógio, mas desperto muito cedo e vou dormir um pouco mais cedo, mas o dia parece que teve 48 horas. E isso é incrível.
África Minha. Com Ana Lucas.
Olá, mais um episódio da segunda temporada do África Minha. Fazemos nova viagem por Cabo Verde e o nosso convidado, o convidado deste episódio, adotou o nome de uma das ilhas cabo-verdianas. Ele desenha, escreve letras como ninguém, canta como ninguém e como seria este podcast sem ti, Dino de Santiago. Obrigada.
Oh, essa introdução foi maravilhosa mesmo.
Olha, obrigado. Finalmente... Não é? Que estás aqui. Obrigada, sou tua fã, não só pelas tuas músicas, mas pelas tuas ideias, as tuas causas. E obrigada, estou muito contente de estares aqui.
Eu é que agradeço.
Antes de falarmos das tuas novidades musicais, vamos fazer uma viagem pela Ilha de Santiago.
Ok.
Pode ser?
Vamos a isso.
Tu lembras-te da primeira vez que lá foste?
A minha primeira vez foi...
Idade?
Eu tinha 5 anos, a fazer 6.
E lembras-te?
Eu lembro-me de tudo. Imagina, sabes o que é? Tudo, todos os detalhes, desde quando cheguei ao aeroporto na cidade da Praia e o escuro que estava. Estávamos em 1989 e não havia muita luz no caminho para o interior de Santiago. Os meus pais são mesmo do interior de Santiago, a minha mãe São Salvador do Mundo, e o meu pai de Poilão de Boa Entrada. Aquilo é mesmo interior de Santiago. E o que é certo é que quando lá chego, um vale, uma aldeia onde não havia água potável, não havia luz, aliás, não havia água canalizada, e não havia luz, era ainda com as luzes de velas. Apesar da casa que o meu pai e a minha mãe tinham em Cabo Verde, era bem melhor do que a barraca que nós tínhamos
em Quarteira.
Sim, mas em Quarteira, estranhamente, tínhamos luz. Não tínhamos água canalizada também, íamos buscar a bica, mas mesmo assim a bica que nós, onde íamos buscar água, mesmo assim era menos longe a distância do que aquela que tínhamos percorrer em Santiago.
Qual foi assim o primeiro impacto? Lembras-te?
O meu primeiro impacto foi o cheiro. O cheiro da terra foi uma coisa assim incrível, e o bafo, o calor. Foi mágico. Mas o que mais me impactou de verdade foi tipo todas as pessoas serem iguais a nós. Ou seja, ver tantos corpos negros num só país. Nunca tinha presenciado
então nunca
isso.
Tinhas tido.
Não, era sempre
noção,
maioritariamente pessoas não negras, não é? E então chegar ali e ver aquilo, lá está. Isso fascinou-me enquanto criança, não é? Estar a olhar e tipo, uau, como é que estamos dentro de uma igreja e somos todos assim, todos com a mesma cor, todos parecemos todos da mesma família, que no fundo éramos, não é?
Sim.
Mas acho que isso foi o que mais me impactou, foi a quantidade de pessoas africanas que vi.
E depois, quando voltaste com que idade, lembras-te?
Depois resisti muito e só voltei, já tinha 27 anos. Foi mesmo. E porque voltei porque o meu pai queria reconstruir. Numa nova casa, e para se reformar e depois passar lá mais tempo com a minha mãe. E eu, mas porquê é que ele quer voltar para ali? Não tem água, não tem luz, não tem nada.
Já era muito diferente.
Já era muito diferente. Ou seja, a escassez continuava grande, mas já tinham luz, mas não havia ainda água canalizada. Mas eu comecei a entender mais a família, a dança familiar, porque em criança. Era um tédio nos momentos do terço de rezarem. A família juntava-se toda em casa do meu avô e rezavam todos o terço, e eu adormecia e aquelas coisas. E como adulto, olhar para aquele momento do terço e depois o que acontecia a seguir, que era a cerimónia do jantar, logo, e era
todos
onde
juntos.
Todos juntos, e onde todos partilhavam como foi a colheita, como estava o estado do país, o momento de comunhão, as risadas, as piadas. Era ali pós-terço, então eu comecei a apreciar aquele momento e comecei a anotar, a tirar notas.
Ainda é assim hoje?
Ainda é assim, o meu avô já faleceu, mas continuam-se a reunir para rezar o terço.
Costumas ir agora lá com muita frequência?
Muito, imagina. Depois dessa viagem, em 2010, eu passei a ir no mínimo 5, 6 vezes por ano.
Ah, que sorte!
Sim, muito para estudo, para conhecer outras ilhas. Então já, pronto, conheço bem Santiago. Depois passei a conhecer São Vicente também, Sal, Boa Vista, Santo Antão, que continua a ser a ilha que mais me impressionou. A belíssima ilha de
Santo
Antão.
Por ser bonita?
Muito bonita, muito montanhosa, mas ao mesmo tempo também tens o mar ali, mas é muito verde. E
ao contrário das outras, não é?
Ao contrário das outras ilhas, são muito mais secas. Santiago, quando chove, realmente torna-se uma ilha mágica, tipo, tudo fica verde num espaço de segundos. Mas Santo Antão é que eu vi constantemente mais verde, e mesmo nos momentos mais em que ela está mais árida, aqueles vales são impressionantes.
Vamos explorar um bocadinho mais Santiago. Praias, a nível de praias, qual é a tua preferida?
A nível de praias, a minha preferida é a Praia do Tarrafal.
Toda a gente diz isso.
Gosto muito de lá estar, pela energia, pela forma como aquele povo que vive ali no Tarrafal vive a cultura, vive a música.
E tem ali uma história, não é? Também
e tem uma história
pesada.
Muito pesada. Ou seja, tem das histórias mais trágicas da humanidade, não é? Que é num período em que se vivia o Estado Novo em Portugal, e no Tarrafal tornou-se a prisão de muita gente, de presos políticos que vinham de outros países que expressavam na língua portuguesa, e muita gente também de
daqui,
Portugal.
Sim.
E agora vai-se transformar num museu para que não se esqueçam e para que a história não se repita. E que a gente saiba de onde veio, não é? Mas no para onde estamos a ir. E vê-se Tarrafal, vê-se que está aí para um lugar de muita luz, de muita esperança. Há muitos jovens, há muita juventude, há muitas crianças a beberem da cultura de Cabo Verde, Funaná, o Batuque. Vive-se bem esse espírito.
Com orgulho, não é?
Com muito orgulho, com muito orgulho. O espírito Rastafari também sente-se. E é um lugar que tens areia preta vulcânica numa ponta e tens areia branca. Então é uma zona de bons contrastes. Depois tens a Ribeira das Pratas, que é o lugar de onde saíram artistas como o Checa, e que também é muito especial. Tens que apanhar o barco para ir para uma prainha. É mais privado, é mais ir à descoberta, porque é uma vila pescatória onde realmente também tem muitos mistérios.
É fácil apanhar este barco?
É, a comunidade está toda ali e as pessoas juntam-se.
É só perguntar
e qualquer pescador leva-te. Depois tens outras praias, a Praia de São Francisco, que é mais próxima do aeroporto e que está quase sempre deserta, quase nunca tem ninguém. Também é uma praia tranquilinha. E tens a Quebra Canela, que é a praia que fica mesmo
na cidade da praia.
E ali assisti a um movimento muito bonito de limpeza para conservar, porque está na cidade, é mais exposta à poluição, e há um movimento todos os domingos, juntam-se, há t-shirts e tudo do pessoal a fazer limpeza na praia.
Isso é bonito. Um sítio para sair à noite, para quem for assim mais.
Um sítio para sair à noite, para quem gostar de discoteca. Opa, eu estou sempre a brincar com isto, porque até gravei numa música com o Branco. Há um lugar que é o Zero Horas, que fica na Chada Grande, que é onde realmente todo o povo vai. Não é um espaço elitista. É o povo de Cabo Verde, a forma como as pessoas dançam e vibram.
Passa
música africana, não é? Passa música africana, mas é um lugar onde a comunidade vai. Então não é. Enquanto que na cidade, no centro da cidade, é tudo mais. Ou seja, as pessoas já não podem pagar. Sim, e as pessoas não podem pagar para lá entrar, porque é caro ali. Não, Zero Horas é mais democrata e mais terra, como
eu
digo.
São essas dicas
Zero
que eu
Horas,
gosto.
Boa. Sim. E que fica na Chada Grande. É o conselho mesmo, um barracão gigante, mas que. O pessoal todo transpirado a curtir. até às altas horas.
Restaurante.
Restaurante, uau! Restaurante em Santiago, felizmente temos alguns. Opa, eu aconselho sempre a Casa Cachupa, que é um espaço que fica na Rua Pedonal, onde realmente tens cachupa vegetariana, cachupa com carne, cachupa rica, com várias carnes e vários legumes, e a cachupa de peixe. E é um espaço que foi batizado, não, ou seja, a Sofia, que é a pessoa para quem eu escrevi, é filha da dona desse espaço, que também tem o Café Sofia, que também é outro espaço que é muito famoso, porque acontece o Crioulo Jazz Festival, que é muito importante, um dos festivais mais importantes de Cabo Verde, e Atlantic Music Expo, e o Café Sofia torna-se assim muito central para toda a gente. Então a Casa Cachupa, sem dúvidas, o Poeta, restaurante O Poeta, que fica perto da Embaixada de Portugal, que é maravilhoso também, come-se um atum, barriga de atum incrível. E depois na Cidade Velha, aconselho também, tens ali vários restaurantes assim mesmo em frente ao mar, e todos eles são bons, muito peixe, gostam muito da moreia frita, que é algo que não é muito usual, não é muito usual cá. Mas sem dúvidas, a barriga de atum que se come em Cabo Verde e é transversal.
O que é que tu gostas mais de comer?
Uma ponta
lá?
Outra da ilha. Eu gosto muito de comer cachupa. Eu sou mesmo aquele. E eles dizem: só tu comes a Cabo Verde e queres só comer cachupa. Gosto da cachupa refogada.
A
cachupa refogada.
Toda a gente fala
com
da
ovo,
cachupa refogada.
E aquilo sabe-me bem. É o meu pequeno almoço, só para ver. É o meu pequeno almoço. Fico sempre no hotel Praia Mar, do grupo Oasis Atlântico, fica perto do Farol. Fico sempre ali e toda a gente já me conhece, então já sabem como é que eu gosto. É com dois ovos. E sou sempre muito bem recebido. Ah, e depois não falei do restaurante mítico, que é importante toda a gente ir, que é o Quintal da Música. Que é por onde já passaram todos os artistas de Cabo Verde, da música tradicional e moderna. E estamos todos na parede. Eu também estou lá, felizmente. Fotos nossas, e come-se muito bem. Tudo, do peixe às feijoadas, ao arroz de Suriname, que é incrível. Quintal da Música, e tens os dos melhores artistas de Cabo Verde a tocarem lá, e músicos a tocarem lá todas as
artistas?
Noites. Imagina, desde a Seu Zani, Tito Paris, Nancy Vieira, Mayra Andrade, a nossa Sara Tavares.
Já tocaste
também
lá?
Eu já toquei também. Também já lá toquei. Toda a gente, as grandes vozes de Cabo Verde passaram todas ali pelo Quintal de Belinha, e estão todos homenageados com fotografias. O grande Ildo Lobo, Mário Lúcio, Princesito. Uau, foram tantas.
Quando estás cá em Portugal, sentes saudades de alguma coisa de Cabo Verde?
Sinto. Sinto saudades do tempo não passar. Há sempre tempo, as pessoas acabam de trabalhar e estão sempre, antes de irem para casa, vão sempre beber uma cervejinha, assistir ao pôr do sol, e depois é que vão para casa e conversam entre amigos. Eu sinto que o tempo ali parece que para. Raramente olho para o relógio, mas desperto muito cedo e vou dormir um pouco mais cedo, mas o dia parece que teve 48 horas. E isso é incrível.
Amanhece mais ou menos a que horas lá?
5, já começa a amanhecer. E também a partir das 5 da tarde já começa a escurecer.
Quando chegas lá, qual é assim a primeira coisa que tu te apetece fazer?
A primeira que faço sempre é, para já, é ficar assim de frente para o mar. Vou ali e fico de frente para o mar, só a sentir o cheiro e a sentir os sotaques. O pessoal a falar crioulo ali de Santiago.
Há vários sotaques, não? Há vários crioulos, não é?
Imagina, há vários crioulos.
Não é vários crioulos,
há duas variantes, né?
Sim.
Que é o crioulo de Barlavento e o crioulo de Sotavento.
Isso.
E neste caso são os dois crioulos que chamam de Badiu, que são das ilhas de Sotavento. E Badiu fala-se em Santiago e no Maio, na Ilha de Maio. E depois a Ilha do Fogo, que também é Sotavento, mas já está muito misturado ali o crioulo. Mas de repente São Vicente, Santo Antão, Brava, Sal, Boa Vista, já são ilhas que falam o Sampa Judo, uhum. que são as ilhas do norte, e que nessa variante entre Badiu e Sampa Judo há muita rivalidade também, é. Em qual é que é o crioulo
oficial,
e nessa luta ainda ninguém conseguiu vencer essa batalha. É aceitar só que há duas variantes que são muito diferentes, uma com uma matriz muito mais africana e outra que sofre com muito mais influências do exterior, de países como Inglaterra, França, deixaram muitas suas marcas, mesmo Espanha, durante os ataques corsários que haviam na Ilha de Santiago, por terem o forte da Cidade Velha, antiga Ribeira Grande, para onde as pessoas escravizadas eram transportadas antes de serem distribuídas para a América do Sul ou para a América do Norte. Uhum. Passavam todas pela cidade velha. E por isso haviam então muita cobiça de outros países que tentavam capturar esses africanos para serem eles a fazerem esse comércio. Então tem muita história, tem muita, muita história mesmo.
Mas entendem-se todos, não é?
Entendem-se todos. Ou seja, depois é como nós temos os Açores. Imagina, dependendo da zona, há zonas tão profundas que tu às vezes, se não estás atento, não consegues apanhar nada, não é? Imagina, em São Vicente, um guarda-fato eles chamam de closet, pela influência dos ingleses, as embarcações inglesas paravam muito por ali, e dos franceses. E é incrível isso, é incrível. Neste caso, para tu compreenderes o Badiu, para nós portugueses era fácil. Imagina, vaca é vaca, a troca dos B's pelos Sim. B's acontece como se fosse o norte de Portugal.
Sim.
Tudo que é em V, utilizado por todas as palavras que começam por V, lá passam automaticamente para B. Baranda, que é varanda. Baca, vestido, vestido. Ah, ou seja, isso é... É incrível.
Isso é muito giro. Cabo Verde está a fazer um caminho para oficializar o crioulo.
Sim, está a fazer um caminho que não é nada fácil, mas acho que seria importante esse
para ensinar também nas escolas, não é?
Sim, porque imagina, é tão estranho quando tu estás a ver o Jornal Nacional e o Jornal Nacional apresentado em português, tudo falado em português, depois passas para a reportagem e as pessoas estão a falar todas crioulo. Porque ninguém fala português no dia a dia, a não ser na escola. Então, só que depois há aquela coisa. Então, mas agora quem é que vai apresentar o jornal? É com o crioulo de Barlavento ou o crioulo de Sotavento? Então, ainda o português continua a ser o epicentro da narrativa para todos. Tem que haver essa definição. Ou então fazem jornais regionais e
também
está tudo certo.
Pois.
Não é?
Sim. Olha, tu fizeste um teste de ADN há uns tempos. E deu 80% Senegal. Quando tu recebeste esse resultado, o que é que tu opa, veio à cabeça?
Foi um espanto para mim, até porque...
Mas estavas à espera do quê?
Eu estava à espera, não estava à espera de 80% nunca, estás a ver?
Okay.
Ou seja, quando olho para mim penso, ok, vou maioritariamente vai ser a África, mas pronto, pensei Guiné, Angola, pensei neste lado, mas realmente o país mais próximo de Cabo Verde é o Senegal. E essas pessoas escravizadas que vieram do Senegal e povoaram também Santiago foram mesmo muitas. E como os primeiros rebeldes refugiaram-se no interior de Santiago, a minha família é toda do interior, quer pai quer mãe, a probabilidade era muito elevada. Então o meu pai tinha 40% e a minha mãe tinha 41%, então eu sou 81% Senegal, depois tenho 8% de Portugal e depois vai-se distribuindo entre Espanha, Mali, Norte da África e Irlanda e França. E então eu fiquei, tenho que ir ao Senegal, porque depois sempre tive esse fascínio. Ainda não fui, mas este é o ano que vou. Por isso estamos a ter esta conversa no ano muito decisivo para a minha vida.
Boa.
Porque são esses 50 anos de liberdade, mais este meu, mais 20 de carreira, mais este momento de realmente querer este transatlântico, muito em contacto com o Brasil e a cultura afrodescendente, e o meu casamento cada vez mais intenso com Cabo Verde.
És embaixador do turismo de Cabo Verde.
É verdade, sou embaixador de turismo este ano.
Fala bem.
É verdade, é verdade. Não, e é bom, porque de repente tens uma diáspora gigantesca pelo mundo fora de Cabo Verde, e é bom perceber que estas 10 ilhas conseguiram deixar muita gente e a cultura muito bem enraizada.
Normalmente o turismo, quem vai a Cabo Verde, se calhar vai mais para o Sal e para a Boa Vista. Tu achas que era importante irem também às outras ilhas? Porque é muito diferente,
sim,
não é?
Sim, é muito diferente. Até era muito importante ir às outras ilhas, por isso é que há muita gente que repete Cabo Verde. Uhum. Porque elas são todas muito distintas entre elas. Santiago tem uma... Santiago talvez seja a ilha que tenha mais... um pouco de todas as ilhas, mas Santo Antão é algo maravilhoso. Mas logo em frente tens, não podes ir a Santo Antão sem passar por São Vicente. E São Vicente, a vibração cultural que aquela ilha tem, tem o nosso maior festival, que é o de Baía das Gatas, tem o nosso carnaval.
Já foste lá ao carnaval? Cesária.
Eu ainda não fui.
Não.
Puxa,
já fui
tive tantas vezes.
Já fui
ao do Brasil, ainda não fui. Mas pronto, já que a Cesária cantava São Vicente é um brasilinho.
Pois é.
Então fui ao Brasil e depois já vou então ao brasilinho. Mas já fui muitas vezes a Mindelo, que é uma cidade que respira a cultura. Tem o Centro Cultural de Cabo Verde, tens a Mindelact, que é o Festival de Cinema e Teatro, que permanece intacto, e vibra-se muito na questão dos grandes poetas. Muitos deles saíram daquele lugar, a própria Cesária Évora.
Nunca te cruzaste com a Cesária Évora?
Nunca me cruzei, tive a oportunidade de o fazer e de estar num concerto dela, mas achei, deixa para depois. Ela ia tocar no Sal.
E não ficaste assim agora com essa
fiquei
mágoa contigo próprio?
Isso é uma mágoa que permanece. Nem preciso dizer, né?
Sim.
É das coisas que mais me custa foi não ter. Então, por esse motivo mesmo, sempre que quero ver um concerto, mobilizo-me para não falhar.
Tem que ser. Tu, toda a gente já sabe que gostas de pintar e que tens muito talento para isso. E nessa área, que artistas africanos ou de Cabo Verde é que tu conheces ou gostavas de enaltecer? Vá.
Olha, eu imagino, nessa área tem sido um monólogo tão grande que eu entrei tanto para o meu universo pessoal, da minha autodescoberta e de autocura, que tentei não ver muita coisa de fora. Mas tenho um amigo, tenho dois amigos maravilhosos, pintores, que três, aliás, que sempre me acompanharam e sempre eu sempre acompanhei o processo deles também, e que tem sido muito forte, que é o Luís Levi Lima, o Amadeu de Carvalho e o Hélder Cardoso. São três artistas de Cabo Verde que me fazem, que me inspiram.
Inspira.
Um está a viver em Londres, outro vive em Portugal, o outro vive em Cabo Verde, e por motivos diferentes foram-me sempre inspirando e incentivando para que eu não abandonasse este lugar.
Além das raízes, não é, que tu tens cabo-verdianas, o que é para ti Cabo Verde?
Cabo Verde, olha, é mesmo morabeza, que é aquela palavra que não se traduz, mas se pudéssemos traduzir para a língua portuguesa seria a arte do bem receber. E é essa arte do bem receber, as portas estarem todas abertas para te darem até o que não têm, para que tu te sintas em casa. Essa para mim é a grande riqueza de Cabo Verde, são as pessoas, a forma como todos procuram entender, independentemente do espaço onde tu vens, tentam entender a tua matriz.
Ontem tive aqui o presidente de Cabo Verde, o senhor presidente.
Olha, o nosso.
E ele também falou da morabeza, claro.
Neves.
E ele disse que um amigo dele brasileiro disse que morabeza era amor à beça.
Uau!
Não é bonito?
Amor à beça. Lindo, lindo.
Nunca mais me vou esquecer disto.
Uau! É? Amor à beça. Tão bom.
Não é? Mesmo
muito
giro.
Bom, muito bom. E olha, o nosso presidente que tem a pasta de todas as línguas maternas do continente africano, que anteriormente estavam entregues ao presidente do Mali. Quando ele faleceu, houve uma eleição e o nosso presidente tem então essa responsabilidade de manter a integridade e divulgação das línguas maternas do continente africano. É uma grande responsabilidade.
Pois é, essa morabeza, isso a mim emociona-me e comove-me de ver, não sei, parece que a gente chega e parece que são tudo pessoas boas, não
Sim.
é?
E parece que és dali,
mim,
ou seja, parece que estás a chegar a casa, voaste, mas de repente estão-te a receber
e
há uma esperança,
há uma energia
no ar,
diferente,
e uma energia.
Não?
É. há uma sensação de há uma maresia constante, estás a ver? Que te deixa nostálgico e que te faz viajar no tempo sem saíres dali, e ao mesmo tempo há uma sensação de te conectar contigo mesmo. Eu sinto que Cabo Verde tem esse poder. A própria música leva-te para esse lugar. Sim. Tu vais a Cabo Verde, de repente começas a ouvir música de Cabo Verde, sentes a conexão, percebes. Sim. O porquê das coisas serem assim, porquê é que são tão híbridas, tão misturadas, como uma pessoa que gosta de música clássica, ou de jazz, ou de folclore, ou de qualquer outra coisa, ou mesmo de batida, vai-se familiarizar com os nossos ritmos todos.
Que giro. Que outros países africanos é que tu conheces?
Olha, conheço Angola, conheço Moçambique, conheço São Tomé, falta-me conhecer a Guiné.
Uhum. O que é que tu gostaste mais nesses países, em cada um deles?
São Tomé foi o que mais me fascinou, pelas pessoas. Há muita gente que foi levada No período do Estado Novo.
Há muitos cabo-verdianos.
Muitos cabo-verdianos que foram levados no período do Estado Novo, ali quando houve a grande fome. Nos anos 40, em Cabo Verde, muitos foram levados ao engano com contratos de 3 anos e de repente passaram a trabalhar como pessoas escravizadas nas roças. Foi um período duro de Cabo Verde, mas ficou uma comunidade que nunca mais regressou a Cabo Verde, e já há gerações e gerações que lá nasceram e falam ainda crioulo de Cabo Verde. Mas as pessoas são incríveis, a beleza da natureza e da invasão da natureza é surreal. Surreal, parece que estamos num filme. Com plantas gigantes, com tudo é gigante, a comida, a fruta, mas a humildade daquelas pessoas, realmente roçando em algumas situações da submissão, me deixou mais preocupado. Mas é incrível como aquele sítio pode estar esquecido, um sítio tão, tão belo. E Moçambique eu adorei também, adorei Maputo, as pessoas, e já é o mais oriental dos países que se expressam na língua portuguesa, e sente-se isso. Tem muita influência da África do Sul, muita influência da Índia, na gastronomia, na
música também.
Música também, e é incrível. Foi o meu primeiro contacto com animais selvagens no seu território natural. Foi incrível.
Mas
ver aqueles
elefantes, girafas.
Não cheguei a fazer, só que fui a uma praia mais para sul e conseguimos ver assim num parque natural que estava bem próximo da estrada, ver assim girafas e elefantes. Eu disse, uau, sem ser num jardim zoológico.
Exato.
Ou seja, estar no seu lugar natural é lindo. E depois, pá, Angola, com os seus contrastes. Foi assim, talvez tenha sido o país que me doeu mais sentir aquela realidade entre muita riqueza e uma miséria extrema a conviverem tão próxima, mas ao mesmo tempo é um valorizar aquele povo que não sei como é que consegue resistir e ser tão resiliente com tantos anos de flagelo político. Político-social, mas é um povo muito criativo e entende-se. Talvez o Brasil e aquelas pessoas do Brasil refletem muito a forma como o angolano também é e vive a sua vida. Está aí os dois países mais próximos que eu encontrei, realmente é realidade. Estar no Rio de Janeiro e estar em Luanda faz-me sentir mais ou menos a mesma energia.
Boa. Segundo sei, tu queres criar uma fundação em Cabo Verde. Como é que isso está?
Felizmente já comprei o terreno.
É fácil, é fácil essa burocracia?
Não, é fácil, mas felizmente, como Dino de Santiago, estou a ser muito, muito honesto,
claro.
As pessoas foram logo muito atenciosas e quiseram logo, muitas já me admiravam, e também o propósito da fundação moveu montanhas, e é uma fundação que irá trabalhar com a arte, neste caso ter fundos para de reforma para pessoas que estão na idade da reforma, artistas, e de repente não descontaram tanto quanto deviam para o Estado, etc., e de repente vem a sua reforma ser miserável. Uhum. Então foco neles, porque já o faço. Os meus direitos de autor, todos os meus direitos de autor recolhidos no continente africano, vão todos os anos para o Obitório de Minha Bibinha, que é um músico de Funaná, dos mais antigo, mais antigo vivo, e a Nha Balila, que é a batucadeira também mais antiga, com 90 anos, vai para eles, e até o dia em que eles partirem. Uhum. Depois volta outra vez para mim. E com crianças que queiram seguir o caminho das artes, uma bolsa também para poderem vir para fora. Esse vai ser o foco principal, e estou com bons apoios para isso. Mas
falta cá, a construção, não é?
Falta a construção, mas cá já nasceu, felizmente, dia 24 de maio, a Associação Mundo Novo, e dia 24 de maio apresentamos então ao mundo. Vai trabalhar com 160 crianças saídas dos bairros da Grande Lisboa. Iremos às escolas para depois, com as associações de estudantes e as associações locais dos bairros, identificarem as crianças que estão em condições mais de risco e mais vulneráveis, ou encarceramento ou de rua. Uhum. E nós trazermos para alimentar os seus sonhos, com psicólogos, com literacia financeira, com investimento naquele sonho, em vez de tentar programar para adaptar-se ao sistema. Uhum. Neste caso, exercitar a sua cidadania, mostrar, levá-los à Assembleia da República, mostrar o seu direito de pertença a este lugar onde nasceram.
Dar ferramentas, não é?
Dar ferramentas. É, então, esse é o projeto de vida, assim, que me está a dar mais prazer.
Boa.
Desenvolver.
Fixe. Já falaste aí várias vezes do Brasil, não é?
Uhum.
Estiveste lá recentemente, Salvador da Bahia, que é uma das zonas, se calhar, mais africanas, não é?
Sim, sim.
No Brasil.
Sem dúvida.
E neste dia, 26 de abril, em que estamos aqui a gravar esta conversa, sai o teu novo single, O Bahia, que gravaste com a cantora Luedji Luna.
É verdade.
Gravaste lá?
Gravei lá.
Como é que foi?
Gravei lá e foi maravilhoso. Eu gravei depois, ainda por cima, inspirado pelas festas de Iemanjá.
Uhum.
Que tu vês uma
multidão. Foi uma descoberta para ti, não foi?
Uma descoberta gigante. Milhões de pessoas, todas vestidas de branco, a atravessarem aquela avenida, e depois chegarmos e entregar a nossa ofrenda no mar. Foi das experiências mais lindas que já vivi por duas vezes. E foi nesse período que gravei então com a Luedji Luna em Salvador. Ela estava-se a preparar para ir para um concerto no Festival de Verão, que acontece e que junta muitos músicos do Brasil. E ela ia, nesse dia, ia tocar com a Ivete Sangalo, e antes tinham o Carlinhos Brown a abrir. Então foi um momento assim muito vivido, muito rápido. E depois tivemos um gravado em duas fases, em que nesse primeiro momento, e depois no ano que corre, terminámos a canção, porque tivemos com o Baiana System no Carnaval da Bahia. Uhum. Neste caso, o Furdunce, que antevê o Carnaval, e foi o match perfeito. E agora estar a trazer o tema para o mundo numa altura em que ela também vai ao Cool Jazz e eu também.
Uhum.
Foi mesmo perfeição.
Então vão cantar ali os dois essa música.
Ah, tem,
não?
Que ser.
Qual é a mensagem desta música?
Me leva para longe. Se for um lugar de mar, eu vou. Se for um deserto, também. Se faz frio ou se faz calor, com você está tudo bem, pois com você só faz verão. Então é uma mensagem de amor mesmo. É um amor transatlântico.
Uhum.
E uma vontade de realmente juntar estas diásporas africanas, que umas mais afortunadas do que outras conseguiram trilhar um caminho. E agora este tema é mesmo para ressignificar essa história. E já como filhos herdeiros de reis e imperadores africanos, e não de pesadelos de pessoas escravizadas.
Uhum. Porque a mistura é bonita.
Porque a mistura é...
E a riqueza, não é?
É a riqueza, sempre uhum. Riqueza.
Eu acho. Tu tens também, não sei como é que está esse projeto, que é com os reclusos do uhum. estabelecimento prisional de Linhó, não é?
Olha, este ano fui convidado para um encontro de prisões internacionais na Gulbenkian. Um encontro lindíssimo, que mostra o que várias pessoas andam a tentar fazer à volta do mundo para dar mais dignidade às pessoas que vivem privadas de liberdade. E foi a primeira coisa. E eu comecei a falar para os reclusos, e ela disse assim: olha, posso-te só ajudar? Nós encontramos uma forma de chegar a este assunto mais belo. E então trocaram para pessoa privada de liberdade.
Uhum.
E eu achei aquilo lindo, como não existem escravos, mas sim pessoas escravizadas, o facto deles serem pessoas privadas de liberdade deu ainda mais dignidade ao projeto que estou a desenvolver e que originou um álbum. Ainda estou com ele todas as quartas-feiras.
Uhum.
Montei um estúdio lá dentro e construímos então canções à volta de tudo o que eles não conseguiram dizer aos pais, aos psicólogos. E então é o lugar deles de catarse, é o lugar de vulnerabilidade levada ao extremo.
Terapia quase, não é?
E de mesmo de terapia.
Mesmo
de terapia. E ficaram 11 canções incríveis, com 11 videoclipes, ou seja,
quando é que
uma
vamos
mobilização
poder ouvir?
Agora no mês de maio.
Ah, boa.
Eu depois faço questão de partilhar o link, porque estamos a preparar um site onde conta a história de cada uma daquelas pessoas, as suas origens, de onde vieram, os seus sonhos, o que lhes ficou privado, o porquê de os condicionar, o porquê de sentirem que nasceram num ambiente que foi quase criado de forma criminosa pela desumanização que muitas vezes acontece. Uhum. Nesses lugares onde muitos não têm ainda luz.
Uhum.
Onde não têm ainda água, em pleno século XXI, na Europa, não estamos a falar de África, onde muitas vezes nós vemos esse tipo de imagens, foram vendidas ao longo dos tempos, quando na Europa ainda acontece pessoas que vivem nessas condições. E então tu aí começas a perceber o exercício de empatia e de compaixão que nós temos que ter para a história. Se conhecermos aquelas pessoas e a história daquelas pessoas, muitas vezes se calhar vamos perceber, afinal não são os monstros que nós,
sim,
pintamos.
Os porquês, vamos
e
perceber.
Quando olhas, e o que mais me doeu foi vê-los, de repente estão a ver as notícias, porque eles veem muita televisão e ouvem muita rádio.
Uhum.
E de repente estão a dizer, nós aqui, por isto que considera-se um crime que nos deixa aqui 5, 6, 7 anos, e de repente estas pessoas que roubam milhões a todos nós a estarem em casa tranquilos a cumprir as suas penas. E dói-te ver as pessoas que estão lá dentro a falarem assim.
Uhum. Estás
a dizer? Porque nós, vai, mais uma notícia, menos uma notícia, e vamos deixando de passar. Olha, pronto, corrupção, com a leveza. Mas depois, quando vês pessoas que estão privadas da sua liberdade, vês o que os leva ali para dentro. E se tivessem 2.500 euros, pagariam a sua fiança e responderiam cá fora. Vês pessoas a pagarem não sei quantos milhões para responder cá fora e tu pensas, de onde é que esse dinheiro veio?
Uhum.
Então é frustrante.
Sim.
Ao mesmo tempo é esperançoso trabalhar direto com um lugar de exercitar a esperança.
Tu tens a noção da tua importância para essas pessoas?
Eu já chorei muito lá dentro. Uhum. Eles agora já sabem a importância que têm para mim, mas eu não tinha a noção que eu tinha tanta importância para eles. Não tinha mesmo. Agora há pouco tempo, olha, estou arrepiado. Não é há pouco tempo. Há coisa de 2 semanas o tsunami tentou o suicídio. Mais uma vez, que é uma das pessoas com quem o nome dele é João, mas é mais conhecido pelo tsunami, é um rapaz de etnia cigana, e simplesmente porque ele ficou sem as cordas da guitarra que eu lhe ofereci, rebentaram. E nesse tempo, a terapia dele sempre foi a guitarra. Quando está em momento de explosão, vai para a guitarra. Ele toca tanto que sangra dos dedos. É só para teres a noção do impacto que tem nele. E ficou sem cordas. É o único. Ele já não é visitado pela família há muito, porque o pai está preso, o irmão está preso e a madrasta também. Só a irmã é que está livre. Ele teve a possibilidade de ver a irmã, mas ele fica anos sem ver ninguém porque não tem ninguém. E então teve um surto de desespero e começou-se a cortar todo, nas pernas, nos braços, e para chamar a atenção, porque ele queria ser transferido.
Uhum.
para estar mais perto da irmã em Coimbra. Mas aquilo não é assim, não é? O sistema não é como tu queres, não é? Não, e ele só queria. Falou com a Lúcia e disse: pá, quero ver o Dino, tenho saudades. E eu estava numa correria por causa de ensaios e tudo mais, por conta do 25 de Abril. Mas pá, disse mesmo, tenho que ir ver o tsunami. Fui, ele estava a levar um raspanete grande e pronto, estava quase com um processo em cima, mas facilitaram-no. E levei-lhe as cordas, levei-lhe umas cordas, levei-lhe roupa e disse-lhe: pá, eu estou à distância de um telefonema, tipo, não estou muito longe, considera-me tua família e quando precisares, mas não faças isso, não faças mais isso, porque pões em causa tudo. Ele está brilhante nas canções, estás a ver, está uma coisa de conseguimos juntar o pessoal de cabo-verdiano com o pessoal da etnia cigana na mesma canção, que era algo que nunca tinham conseguido lá dentro. Então está-se a abrir um novo espaço de diálogo para duas entidades culturais da sociedade, uhum, que são tão marginalizadas ali, estão a juntar com a cultura, fazer a diferença. E agora soube que anteontem a Lúcia esteve lá novamente e eu estava em Almada no meu concerto. Já disse: o Tsunami é outra pessoa, Dino. Já está outra vez contente, está bem, agradece-te muito, está com vontade de fazer mais música e pronto. E isso, não há nada que pague isso.
Claro que não. Olha, uma vénia a isso.
Uma vénia é a eles que aguentam também, privação toda.
Sim. Olha, ainda voltando à Ilha de Santiago, e já estamos quase a terminar. Conselhos para quem quer ir visitar a Ilha de Santiago?
Olha, para quem quer ir visitar a Ilha de Santiago, por favor, ir conhecer o Bino Branco e o Eduino dos Ferro Gaita, que são duas pessoas inacreditáveis e que vão te dar a provar um bom grog, muita cana de açúcar.
Qual é o segredo para um bom grog?
Um bom grog é teres o grog ser feito com muita cana de açúcar. Okay. É o que eles chamam grog cana-cana, que tem menos água, estás a ver? Ou seja,
forte.
Então vai ser mais forte. Vai ser mais forte. Depois, irem conhecer, sem dúvidas, a Cidade Velha e o Forte da Cidade Velha, perceber a história. A primeira igreja edificada no continente africano, feita por europeus, a primeira está na Cidade Velha. É o primeiro manifesto de construção europeu no continente africano, é essa igreja que está na Cidade Velha. Depois tens claramente o Tarrafal, conhecer tudo e sem dúvidas passar pela prisão do Tarrafal, sim, pelo campo. Ir a Santa Cruz, que é de onde vieram grandes artistas como o Cachaça, e tens ainda muitos coqueiros, tens o Joãozinho Cabral vivo ainda, que fez este ano 101 anos.
Não é? Também...
reproduzi, uhum, reinterpretei uma música dos Tubarões, que é a música do Joãozinho Cabral, uhum, que foi feita para este senhor, e fila novamente. Mas com os Tubarões, desta vez eu a dar voz. Foi um momento também histórico. E depois, se puderem, irem no período de Abril, que assim conseguem apanhar o Criolo Jazz Festival, que é inacreditável, um encontro dos melhores artistas de jazz do mundo inteiro. E a Atlantic Music Expo, que utiliza a mesma rota que era utilizada para fazer tráfico de pessoas escravizadas, utilizam agora para fazer tráfico de música. Uhum. Então é muito interessante. Boa. Então, olha, Quintal da Música, não se esqueça.
Esta é a última. A Ilha de Santiago cheira a quê?
A Ilha de Santiago cheira... Uau! Olha, pergunta bem difícil. Porque eu digo sempre, é o cheiro. Cheira a vida. Não posso dizer melhor. É que ele cheira a terra, mas tá vivo. Estás a ver? É um cheiro a vida, não te sei explicar. É isso. É um cheiro a juventude. É um cheiro a esperança. É um cheiro a energia que não para de se renovar. É isso.
Boa. Obrigada, Dino.
Obrigado.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas. Pós-produção áudio de Paulo Castanheiro. Imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast Rádio Comercial.